Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos para a análise ao encontro, ao último jogo do Futebol Clube do Porto. Desta feita é o jogo da 16ª jornada da Liga NOS, vitória do Porto por 2-0 frente ao Rio Ave. Marcou Luís Dias aos 44 minutos da primeira parte, mesmo em cima do intervalo. Já na segunda parte, Evan Nilsson, aos 74 minutos, faz o segundo golo da equipa portista, garantindo assim os 3 pontos para o Dragão, que consegue então capitalizar o derby da capital. É disso que vamos falar ao longo do programa de hoje, desta terça-feira, e já vou adicionar aqui o David Guimarães, que está connosco já em linha. Bom dia, David.
Como olá, está Luís. Tudo?
Desde ontem.
Bom dia, Luís. Desde ontem, Cássio, estás tu aí no teu estúdio, a partir de casa, um estúdio...
Estou improvisado.
A partir da cozinha. Quem é que tem?
Eu tenho o dragão dentro da cozinha, que é que isso é assim.
Um dragão dentro da cozinha, Luigi, o fantástico estúdio caseiro do nosso grande relatador do Futebol Clube Porto. Estamos bem, foi obviamente...
Eu não sou grande, eu sou de nível.
Grande, pequeno, grande. Estamos obviamente contentes com a vitória de ontem do Futebol Clube do Porto frente ao Rio Ave e como capitalizar o derby da segunda circular. Foi isso que nós ensinámos ontem no jogo frente aos Vila Condenses e neste momento campeonato quase a dois, não é? No que à luta pelo título diz respeito, temos Braga e Benfica a uma distância de 9 pontos do primeiro lugar e a 5 pontos do segundo lugar do Futebol Clube Porto, e o Porto mantém-se a 4 pontos do Sporting. O Sporting neste momento, de alguma forma, favorito na luta pelo primeiro lugar, depois então da vitória frente ao Benfica, da demonstração de força e competência que deu neste derby, e muito difícil, também pensando o calendário que estas equipes têm, Benfica e Porto muito apertado, competições europeias, meias finais da Taça de Portugal a duas mãos, o Futebol Clube Porto então com uma meia-final muito difícil frente ao Sporting Clube de Braga. Depois também Juventus a duas mãos, grau de dificuldade máximo. O Benfica tem a tarefa mais facilitada com a Liga Europa e também, obviamente, construiu, mas ainda assim também um calendário muito apertado. O Sporting muito tranquilo em termos de preparação dos seus jogos, tem tempo para descansar, tem tempo para abordar estrategicamente cada adversário que vai ter do campeonato nacional, de Sporting no conforto do lar, Futebol Clube Porto e Benfica no desconforto de jogos sucessivos, quer caseiros, quer internacionais. Devido a tudo isto, o Sporting dá claramente, apesar do seu treinador não o dizer, e eu estou à vontade porque também falo aqui do Sporting, não hoje já tenho falado do Sporting desde o início da época como um candidato muito forte ao título, e de facto lança aqui a sua candidatura, e até com este resultado talvez, pensando em todo este enquadramento favorável, algum favoritismo da parte do Sporting, mas parece-me uma luta a dois com o Futebol Clube do Porto neste momento. E também muito importante dizer-se, o Benfica ficando a 9 pontos do primeiro lugar e estando já a 5 do segundo, ocupado pelo Futebol Clube do Porto, tem aqui uma missão também muito difícil de resgate mesmo do segundo lugar, que dá acesso às competições europeias, portanto muito importante assegurar no mínimo o segundo lugar da competição nacional neste enquadramento pandémico que vivemos. Também a situação financeira dos clubes já não é muito famosa, portanto é importante reservar o segundo lugar, e aqui o Benfica pode mesmo ficar fora do lugar que dá acesso direito à Champions League, e quem sabe não poderá mesmo perder o terceiro lugar que dá a pré-eliminatória para o Braga. Portanto, situação muito complicada, o Benfica vai vive um momento de grande aflição, de grande instabilidade competitiva, a descrença de Jorge, em Jorge Jesus já vem desde o início da época, e portanto pode aqui existir um desabar dos da Luz. Vamos ver, e vamos ver se o Futebol Clube Porto, creio eu, vai agarrar pelo menos, muito importante, o segundo lugar, mas não é isso que nos interessa, interessa-nos o primeiro, e vamos ver se ainda temos força para escalar até lá acima, até ao primeiro, mas para isso, muito importante, a forma como conseguimos também rodar os nossos jogadores, empreender uma rotatividade alargada, abrangente, bem pensada. Agora, neste momento, neste ciclo competitivo, impõe-se a Sérgio Conceição toda a sabedoria na gestão de recursos humanos. Quanto ao jogo, propriamente dito, creio ser importante fazer este enquadramento competitivo do Futebol Clube Porto. Quanto ao jogo, propriamente dito, o Futebol Clube Porto, então, deu uma aula de como capitalizar o derby da segunda circular, vencendo uma equipe difícil do Rio Ave, mas merecendo completamente a vitória. Fez uma primeira parte absolutamente avassaladora, pressão alta, asfixiante, com os setores muito juntos. Os jogadores avançavam orientados para o roubo de bola na primeira fase de construção do adversário. Marega e Taremi faziam a primeira linha de pressão, roubando logo junto dos centrais Aderlan Santos e Borevkovic. Pelé também, o médio defensivo, recuava para dar saída de bola e era completamente apertado pelos dois avançados, os primeiros defesas do Futebol Clube Porto. Marega, sabemos e digo sempre, é o melhor jogador do ponto de vista defensivo, em organização ofensiva e transição defensiva do campeonato, e Taremi, que também se está a tornar um recuperador de bolas, em termos defensivos, um jogador muito competente, não luta só, também está integrado naquilo que é a organização asfixiante de Sérgio Conceição nesse primeiro momento recuperador. Depois, numa segunda linha, aparecia muito adiantados também Jesus, Tecati de Corona à direita, Luís Dias à esquerda e Sérgio Oliveira mais interior, também a não deixarem o Rio Ave sair. Depois, numa terceira linha, mas sempre os setores muito juntos, aparecia Zaidu, Matheus Uribe e Wilson Manafá, e ficava numa última linha Pepe e Mbemba, muitas vezes em cima do risco de meio campo, da linha que divide o campo. Portanto, o Porto jogou completamente, alugou meio campo completamente do Rio Ave, que era em pressão, obviamente, e recuperava a bola muito, muito cedo. Portanto, no papel seria, estas quatro linhas seriam 2-3-3-2, e depois, recuperando, obviamente, a bola alto, o Porto criava desequilíbrios imediatos na defensiva Vila Condense, que estava destapada, obviamente. Ligaram muito bem nesse segundo momento, ofensivo, pós-recuperação, aquilo que era Mehdi Taremi com Marega, ou seja, Taremi vinha da frente para trás e Marega de trás para a frente, em movimentos de desmarcação, nas costas do adversário. Taremi sempre com muito critério nos apoios, como tem sempre, olhar para a sua própria equipe. Depois conseguia ligar com aquilo que era as movimentações de Moussa Maregá, mas esteve mal o maliano. Se Taremi muito bem nos momentos de recorte, de definição, muito mal o maliano nos momentos de definição, último passe, remate, recepção. Aqui do capítulo ofensivo, Marega esteve, foi uma exibição desastrada, ele já não tem estado tão forte nos últimos jogos nesse capítulo, e se tem no Rio Ave a sua presa predileta, neste jogo não conseguiu faturar, mas ainda assim, combinações perigosas, em termos de movimentação, faltou sim o último elo com o golo a Moussa Maregá. Depois, obviamente, Luís Dias a partir da esquerda e Tecati de Corona a partir da direita encontraram-se muitas vezes ao centro, eram jogadores que entravam também em toda esta dinâmica de combinação com os dois avançados mais adiantados, Moussa Marega e Taremi, e obviamente tiveram sempre momentos de finesse, do ponto de vista técnico, na capacidade de finta, nos momentos de recepção, nos momentos de arranque e mudança de velocidade. Portanto, estão a abrir completamente o livro. Teca Tito vem num momento de forma absolutamente exuberante, que acho que já se estende desde a época passada, e por qualquer posição onde ele passe é sempre exuberante. Nesta época tem sido menos polivalente, porque começa, tem começado quase sempre então a partir da posição de extremo direito, obviamente com amplitude periférica de movimentos. Também conseguiu neste jogo ligar com os médios que vinham de trás, sobretudo Sérgio Oliveira, que se deu ao jogo ofensivamente sempre onde a equipe precisava dele, ia variando o sentido de jogo, ou verticalizando no passe sempre que ou por onde a equipe precisava, sempre com um grande critério. Matheus Uribe pautou-se sobretudo por ser um médio equilibrador. Sérgio Oliveira neste jogo foi mais capaz no sentido da pressão. Matheus Uribe também pressionou, obviamente também se adiantou para asfixiar no sentido de bloco, e nunca permitiu que a equipe, mesmo estando muito adiantada, e falando na primeira parte concretamente, nunca permitiu que a equipe se desequilibrasse e corriu ave e entrasse com qualquer com algum perigo então por aquele corredor central do meio campo. Os laterais, nesse sentido, no sentido de adiantamento para roubo, estiveram muito bem, Manafá e Zaidu, sobretudo no capítulo ofensivo, estiveram muitíssimo bem. Manafá combinava com as tais corridas vadias de Teca Tito Corona a toda a largura. Teca Tito muitas vezes dava também jogo posicional a partir da direita e servia em tabela, recebia, esperava, tocava para Wilson Manafá, e depois também muitas vezes Marega com movimentos de dentro para fora, ou Sérgio Oliveira, que também caía às vezes em largura por aquele lado direito, servia Wilson Manafá, então sempre com muito suporte, muita cobertura ofensiva, o lateral direito do Futebol Clube do Porto. Zaidu, pelo corredor esquerdo, também foi muito bem servido, principalmente por quem? Por Pepe, o defesa central do Futebol Clube do Porto, esteve muito bem durante toda a partida no capítulo defensivo, na primeira parte adiantadíssimo, como te referi, calcando mesmo a linha de meio campo para asfixiar o Rio Ave, e depois muitas vezes adiantou-se e estava um autêntico organizador de jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto, com qualidade de passe de médio, servia muitas vezes mais largo para o lado direito, onde estava, por exemplo, também as subidas de Wilson Manafá, ligava obviamente bem com o Uribe e com o Sérgio Oliveira à sua frente. E, sobretudo, Pepe ligou muito bem em passes verticais com Zaidu. Descobria sempre Zaidu bem aberto no corredor esquerdo. Zaidu subiu sempre com o sentido desequilibrador. Apesar de subir muito, subiu sempre bem, sempre encontrando o destapamento do Rio Ave por aquele corredor. O Rio Ave que entrou então com 4-4-2 puro, no sentido de organização, numa lógica de organização defensiva, tinha três médios defensivos, Filipe Augusto, Pelé e Tarantini, mas um desses médios defensivos, que era Filipe Augusto, estava responsável por fechar a largura no lado esquerdo e por ajudar Fábio Coentrão a defender. Como referi há pouco, aparecia por aquele corredor muita gente, Manafá, Jesus Teca, Tito Corona, as aproximações de Sérgio Oliveira, os movimentos de fuga de Marega, e Filipe Augusto tinha que defender muito naquele corredor. Pelé e Tarantini, então, ficavam muitas vezes em zona interior, estavam muito juntos dos centrais, e Mané, que era extremo direito, mas a defender tinha que também ajudar Ivo Pinto e alinhar então, estar de perfil com esses três médios defensivos. Mas foi por aqui que o Rio Ave destacou mais. Carlos Mané nessa missão defensiva, até porque depois tinha que abrir a atacar, ou seja, o Rio Ave ia do 4-4-2 a defender para um 4-3-3 a atacar, abrindo, espraiando Carlos Mané, Gelson Dalla do outro lado como extremo e Ronan, então o ponta de lança fixo. Mas nesses desdobramentos, nessa missão também ofensiva que tinha Carlos Mané, o Rio Ave, após perda de bola, ficava um bocadinho exposto por aquele lado. E Zaidu, nessas ligações com o Pepe, nesse passe vertical do Pepe que encontrava muitas vezes, Zaidu soube sempre subir e tinha também sempre o apoio próximo de Luís Dias. Portanto, Luís Dias e Zaidu, combinações abertas, Tecatit, Corona, Manafá, combinações abertas pelo outro lado, pelo lado direito, e depois também deambulações, quer de Tecatit, quer de Luís Dias, que se encontravam ao centro. Portanto, o Futebol Clube Porto teve tudo, teve jogo exterior, teve jogo interior, teve pressão alta, também o Rio Ave de Miguel Cardoso, novamente Miguel Cardoso no Rio Ave, é um treinador muito dogmático, procura sempre sair a jogar curto. Desta vez não perdeu mesmo a bola diretamente na primeira... não houve nenhuma recuperação do Futebol Clube do Porto que desse um gol diretamente, como já aconteceu noutros jogos. Lembro-me de uma partida, creio que o Porto ganha 3-0 e o Rio Ave sofre... creio que até mesmo o Rio Ave de Miguel Cardoso, talvez com um golo de Fábio Silva até, não sei se se recordam dessa partida em que o Porto ganhou 3 bolas nessa pressão alta, também já tão tradicional de Sérgio Conceição, nessa pressão alta, precisamente ao Rio Ave de Miguel Cardoso. Desta vez não houve nenhuma perda de bola diretamente desse golo, mas ainda assim muitas perdas de bola em zona defensiva, ou mesmo quando não perdia aí, tinha que chutar para a frente e a bola saía pela linha lateral, ou o Porto recuperava logo rapidamente pelos seus centrais e dominava o Rio Ave. Portanto, bunker tático do Rio Ave e o Porto a asfixiar no primeiro tempo. O gol do Porto nasce precisamente dessa cultura que te falei de Zaidu, cultura de entrada de Zaidu, que fez o que quis naquele corredor e vimos-lo mesmo a dar jogo de posse mais dentro. Portanto, também teve essa cultura, Zaidu, grande exibição do lateral do Futebol Clube Porto, é num lance de insistência, o Porto tem, num primeiro momento, a oportunidade para marcar, e depois, creio que há uma má recepção primeiro de Marega, um dos momentos em que Marega não definiu bem, e depois Tecatito Corona, lá está, Tecatito a aparecer novamente no gol do Futebol Clube Porto, faz uma grande abertura para Manafá, que recebe e não há uma aproximação de, creio que do lateral direito do Rio Ave, Ivo Pinto, que deixa Zaidu cruzar à vontade, até creio que por 2 vezes, e depois consegue então o lateral do Porto servir Luís Dias, que faz um grande passe de peito, é fantástico o passe de peito de Luís Dias, de primeira para Mehdi Taremi aparecer na cara de Kizek. Depois há uma grande defesa e Luís Dias na recarga vai ao chão e com a ponta, o seu pé esquerdo, coloca a bola lá dentro. Grande Zaidu, sempre a dar-se ao jogo onde a equipe necessita, muito bem a colocar-se no terreno. E depois o passe de Luís Dias é de uma qualidade, uma dificuldade, a forma como ele com aquela peitaça disponibiliza para Mehdi Taremi, que aqui, lá está novamente o nosso finalizador, um toque, só precisa de um gesto para colocar a bola lá dentro. Desta vez não colocou, porque fez uma defesaça o regressado Kizek ao Estádio do Dragão. Também uma belíssima exibição. O Rio Ave só não levou mais, digamos assim, porque Kizek não deixou, brilhou na baliza dos vilacondenses. O Porto, que diga-se, na primeira parte, podia ter novamente um bocadinho... parecido ou à semelhança do que vimos em Barcelos, o Futebol Clube do Porto podia ter esmagado o Rio Ave na primeira parte, foi 3-4 golos pelo menos, não fez, e foi obviamente para a segunda parte com um resultado muito magro. nessa segunda parte.
Sim, vamos fazer agora aqui um intervalo, como se fosse intervalo do jogo. Vamos agora passar a palavra também aos nossos ouvintes, já vão deixar aqui algumas mensagens e faz já o resumo desse, do filme que foi a segunda parte desse Futebol Clube Porto 2, Rio Ave 0. Vamos aqui então à nossa bancada virtual, a Beatriz Teixeira, bom dia Beatriz Teixeira. A Maria Vieira Carvalho, bom dia dragõezinhos maravilhosos, beijinhos Maria Carvalho. O 38LB82, ele que nos acompanha no Twitter, bom dia dragões. O Miguel Lima, estamos juntos, sempre a seguir, mais uma vitória do Futebol Clube Porto. Mais uma grande vitória do Porto, diz aqui também o 38LB82, siga para a luta. Maria Costa, estamos juntos sempre. O Blue Reddington, é importante relembrar que o Benfica pode terminar a volta na quinta posição, a primeira volta na quinta posição. Basta o Vitória ser competente, o Vitória de Guimarães, não é que está, deve ser por causa da classificação, que aqui o Blue Reddington está aqui está a comentar. O Vitória de Guimarães que está no quinto lugar com 29 pontos, o Benfica está com 33, por isso não muito longe, está a 4 pontos o Vitória do Benfica. Continuando aqui com as mensagens, o Estevão Jorge Lima, calma porque o Braga está na luta. Também aqui o Estevão a referir-se ao Sporting Braga.
Já referi ao Braga, já falei. Exato. No Braga.
Carlos Almeida, bom dia Portugal, que está na Alemanha a acompanhar. Grande abraço para a Alemanha. Também quem está na Alemanha, em Colónia, é o nosso Virgílio Pereira, que está sempre também atento e mesmo nos fóruns, liga-nos sempre nos fóruns. Ele diz outra vez, um bom jogo. Apenas a finalização e a rotação tem que ser feita mais cedo. Taremi, desta vez com 2 assistências. Abraços do Colónia, do vosso amigo Virgílio. Grande abraço, Virgílio, para a Colónia.
Acaba por não ser bem uma assistência no primeiro golo, mas como não é ele que faz o golo, acaba por fazer Luís Dias. Quem assiste muito bem Taremi é Luís Dias, com aquela peitaça que falei. Mas depois acaba por merecer Luís Dias o golo pela forma como assiste Taremi para o golo que falhou.
Vítor Ferreira, boa tarde Luís e David, um grande abraço para toda a família portista de França, mas natural das Areias, Rio Tinto. Um grande abraço para a França e também para Rio Tinto, bem aqui ao lado. O Xamir Khaled, bom dia Portão dos Dragões, é que não é só Portal, é Portão dos Dragões.
É um portão.
Um abraço Xamir, é um portão para os dragões. Acordei feliz só de saber que estamos ainda na luta pelo título e não está longe não. Grande abraço, Xamir. Ele que fala aqui no portão, referi que as nossas portas para as nossas bancadas, para a nossa bancada virtual ontem esteve mais uma vez aberta e muito obrigado a todos aqueles que estiveram a acompanhar ao longo de todo o jogo a emissão da Rádio Portuense, do Porto Canal, da FC Porto TV, Portal dos Dragões. Mais uma vez tivemos os adeptos em força a apoiarem o Futebol Clube do Porto ao longo da partida de ontem na nossa transmissão. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estiveram a acompanhar o jogo em direto na nossa emissão. O Chirson Waka Matavel, Porto para sempre. O Carlos Almeida está na Alemanha, já vi aqui esta mensagem. O Diogo Cunha Ferreira está no Luxemburgo. Bom dia, portistas, saudações desde Luxemburgo. O João Sivel, boas máquinas. Como é que vai isso? Vai bem, João? Vai bem.
Vitória vai máquina.
Vai bem, máquina. Vitória do Porto, a nossa máquina portista venceu, por isso estamos bem. O Xamir, ainda volta aqui a dizer, não sei o vosso parecer, mas parece-me que o nosso coach Sérgio Conceição deve apostar já no Taremi e Evan Nilsson. O Marega já não é o mesmo. Nesses jogos já precisamos de fazer golos e só eles mostram isso, diz aqui o Xamir. David, vamos terminar a mensagem, esta primeira ronda de mensagens aqui. Parece-me que fiquei sem imagem. Era aí que já voltar. A minha imagem já voltou. Como é que está a tua, David? Consegues ouvir? Consegues ver?
Consigo, estou vivo.
Alô, David?
Estou vivo.
Fugiu.
Não, eu estou aqui. Estou aqui. Tu estás com algumas interferências, mas...
Vi aqui um pequeno blackout. Já deve estar a recuperar. Ok. Pronto, vamos então agora ao filme da segunda parte, David. Já fizemos esta primeira ronda na nossa bancada virtual.
Mas já agora...
Podemos pegar também por aqui, para este comentário do Xamir. Sim, sim.
É isso. Já agora deixa-me só responder aqui ao Xamir.
Olha, David, faz uma coisa. Sai e volta a entrar, por favor. Ou sai e volta a entrar, porque parece que estamos aqui com um pequeno delay.
Está bem. Vê se já está melhor agora? Vê se está melhor agora. Está?
Deixa fazer uma emissão
Já está melhor,
estrelas. É 6 estrelas. O Xami volta melhor, aqui a dizer mas... o Evanilson devia ser mais aposta. Ele mostra que é capaz e faz golos. Sim, parece-me que sim. Não, fugiste outra vez. O David fugiu outra vez. Vamos ver se o David recupera aqui a ligação. O Carlos Alfa. Mas porquê é que o Futebol Clube do Porto não foi arranjar um lateral esquerdo e um extremo para o lugar de Nakajima? Porque temos um longo caminho para... Então a referir-se ao facto de, aliás, preferia ter mais um lateral esquerdo e um extremo para a saída de Nakajima. Vamos ver se o David já está aqui em condições. Alô, David?
Então, Luigi, já está melhor? Já recuperou o som?
Já, vamos okay. Lá.
Vamos lá. Só responder ali ao Xamir. Exatamente, que falava no, na questão do Taremi. Do Taremi e do Evanilson em detrimento do Marega, portanto aqui havia uma dupla, quer dizer, quer que a dupla se modifique, tirando Marega e mantendo Taremi e incluindo Evanilson, portanto não a dupla Matá, mas Tá Eva, qualquer coisa. Centro de ataque do Futebol Clube do Porto. Aqui, creio que o que está no. O que passa pela cabeça do Xamir, e quando diz que o Marega já não é o mesmo e que precisamos de fazer golos, e só eles mostram isso, exatamente. Portanto, é a questão da finalização de Meditarema, aquilo que estava. De Marega. Estava a falar há pouco, Marega tem estado infeliz. Ou não tem demonstrado qualidade nesses momentos de finalização e também de definição, de recepção, de aqueles momentos mais finos e técnicos que são necessários a um avançado. Marega, por vezes, tem demonstrado essas lacunas, mas também não é o seu forte, se bem que ele até tem. Neste jogo não demonstrou isso, mas ele no cara a cara com o guarda-redes até tem alguma qualidade técnica na finalização. Já vimos, por exemplo, Marega marcar livros diretos, já vimos Marega no frente a frente com os guarda-redes fazer finalizações muito bonitas, aqueles sombreiritos também, semelhante ao que fez Teca a Tito Corona no jogo com o Gil Vicente, já vimos Marega fazer esse tipo de sombreiritos. Picar a bola por cima dos guarda-redes, mas neste momento atravessa uma fase de menor fulgor nesse aspecto e no capítulo da recepção aí nunca foi o seu forte e nestes últimos jogos tem demonstrado isso mesmo, essa falha, essa menor finesse do ponto de vista técnico. Portanto, creio que aqui, nesse ponto de vista, acho que Marega pode ser gerido como foi, aliás, neste jogo. Ele acaba por sair e dar lugar, precisamente, a Evanilson, que acabou por fazer golo. Portanto, aqui, acho que Sérgio Conceição deve gerir aquilo que é, até o momento mental de Moussa Marega, que deve estar, neste momento, um pouquinho a passar por alguma desconfiança nas suas aptidões. É normal, um jogador, quando vem de exibições menos positivas, começa a sentir alguma desconfiança, algum desconforto. Mas acredito que esse momento também irá passar. Independentemente disso, e como digo sempre, como disse no início do programa, Marega, do ponto de vista da qualidade defensiva, nos momentos de organização e transição defensiva, é o melhor avançado do campeonato. É o melhor avançado a defender do campeonato. E para essa pressão alta asfixiante do Futebol Clube do Porto funcionar, que funcionou tão bem na primeira parte, Marega é um elemento absolutamente fundamental. Por isso, nesse aspecto, e era aquilo que eu já vinha dizendo, mesmo antes de Marega perder este fulgor todo do ponto de vista ofensivo, eu já vinha avisando que Marega, se foi o jogador-chave do modelo do Futebol Clube do Porto dos últimos anos, para o modelo de jogo do Futebol Clube do Porto se consumar na plenitude, já não é o jogador-chave para esse modelo. Do ponto de vista ofensivo, está a perder muita preponderância, mesmo no que diz respeito às movimentações globais do Futebol Clube do Porto e à forma como os colegas o procuram, e neste momento está a perder então também preponderância por aquilo que não faz do ponto de vista mais individual. Mas ainda assim, essa importância na pressão no momento defensivo, faz com que ele ainda seja muito importante de início, ou seja, de atuar de início no 11. Ainda assim, e devido ao calendário competitivo muito apertado do Futebol Clube do Porto, acho que Marega pode ser gerido desse ponto de vista, do ponto de vista físico e também do ponto de vista, neste momento, de alguma desconfiança que está a passar. Portanto, acho que Taremi pode, que Evan Nilsson pode começar junto de Taremi, mesmo a titular em alguns jogos, ou até Tony Martínez, ou no decorrer dos mesmos, Moussa Marega a sair, e sair se calhar mais cedo no jogo e dar então lugar a Evan Nilsson, ou por exemplo, Tony Martínez, mas até creio que Evan Nilsson tem outros atributos do ponto de vista técnico e também do ponto de vista mesmo de velocidade que Tony Martínez não tem, apesar de também ser um jogador interessante do ponto de vista de movimentação e finalização. Portanto, respondendo ao Shamir de forma mais concreta, acho sem dúvida que Evan Nilsson e Taremi neste contexto podem fazer mais vezes dupla, quer a começar de início, quer mesmo no decorrer dos jogos.
Muito bem, vamos então prosseguir com o filme da segunda parte, David, que terminamos muito mal.
Indo à segunda parte, o Futebol Clube Porto fez uma primeira parte então absolutamente estonteante a todos os níveis, como já referi. A segunda parte, nos primeiros 15 minutos, o Futebol Porto foi dominando, já não massacrando, mas ainda dominando, ainda foi estando por cima do jogo, mas já se via uma acalmia, já se via até uma perda de capacidade física e a partir da hora de jogo, aí sim, o Rio Ave tomou conta de alguma forma das operações, não dominando também de forma avassaladora ao Futebol Clube do Porto, mas sendo superior à equipe Vila Condense. Os seus médios defensivos, neste caso Filipe Augusto e Tarantini, dois dos médios defensivos, começaram a crescer ofensivamente, se só defenderam na primeira parte, na segunda parte atacaram sem dúvida melhor, também começaram, o Porto perdendo a capacidade de pressão, começaram a receber melhor e mais vezes dos defesas, portanto, se na saída de bola o Rio Ave sentia muitas dificuldades, era obrigado a chutões para a frente na primeira parte, na segunda parte os defesas já conseguiram ligar com o setor intermediário, portanto já houve articulação entre todos os setores e depois obviamente o intermediário ligar com o setor defensivo. Aquele que foi o jogador que lá está, que não cumpriu tão bem na primeira parte essa missão de fechar o corredor e depois de se desdobrar, também era uma missão difícil do ponto de vista tático. Carlos Mané deu lugar a Francisco Geraldes, que jogou a partir da ala direita, mas se Carlos Mané é extremo, Francisco Geraldes é um médio ofensivo que estava a jogar a partir da ala. Portanto, muitas incursões no centro do terreno, articulando também com Filipe Augusto e Tarantini nesse jogo mais pensado da equipe do Rio Ave. Pois, se Filipe Augusto estava a ter, se era o jogador em campo que estava com mais critério de passe, quer a envolver-se com os médios, quer também a chamar ao jogo, por exemplo, as subidas de Fábio Coentrão, ou mesmo Gelson Dalla no corredor esquerdo, estava a conseguir então ligar com o extremo do Rio Ave, eu creio que aqui erra um pouquinho Miguel Cardoso ao substituir Filipe Augusto por Gonçalo Rodrigues, apesar de Gonçalo Rodrigues ter entrado bem jogou bem, quer mais em zona interior, quer também mais aberto sobre a ala, ainda assim creio que Filipe Augusto se devia ter mantido em campo e Miguel Cardoso arriscado um pouquinho mais, tirando o médio mais posicional, que era Pelé, que não saía tanto ao jogo. Ainda assim, Gonçalo Rodrigues também contribuiu para essa melhor segunda parte do Rio Ave. Sérgio Conceição vê esta dupla substituição da equipe do Rio Ave e percebe, obviamente, que também tinha que começar a refrescar a equipe do Futebol Clube do Porto, e entrou o tal jogador que acabou por faturar, Evanilson, para a saída de Moussa Maréga aos 67 minutos. No momento, então, em que o Rio Ave crescia no jogo e o Futebol Clube do Porto até já, devido ao desgaste físico, já fazia alguns erros individuais, vimos uma desatenção, entre uma desarmonia entre Manafá e Uribe, que foram os dois à mesma bola. Creio que há mais culpa de Matheus Uribe, que acaba por cortar a bola para trás e faz com que esta chegue, creio que a Gelson dá-la, e depois acaba o Rio Ave por criar um momento de finalização cara a cara com o Marchesinho. O Marchesinho defende muitíssimo bem, e é logo a seguir, na sequência dessa jogada, que o Futebol Clube do Porto, recuperação de Uribe, disponibiliza para Tecatito Corona, Tecatito aberto, faz um passo para Medi Taremi, o passo não é muito bem medido, parece que está Aderlan Santos no controle da jogada, mas se já não ia na arte, se já não ia na grande qualidade ofensiva do Futebol Clube do Porto, nesse momento do jogo, foi na garra, foi na vontade, foi no desejo insaciável de Medi Taremi de ganhar todas as bolas, que o Futebol Clube do Porto conseguiu então fazer o segundo golo, que descansou os corações portistas. Aderlan parecia que estava no controle da jogada, e Medi Taremi, como sempre, a ratice do guerreiro persa, vai ao chão, consegue roubar a bola, e depois levanta-se rápido, ganha à frente a Aderlan Santos, depois espera, ele tem uma incursão, vai quase até ao limite do campo, muitíssimo bem na forma como se movimentou, como temporizou, como olhou para a área, coloca a bola milimétrica para a finalização também, one touch de Evanilson aí, sem dificuldade, uma rúbrica à semelhança de Luís Dias, em forma de E, de Evanilson, para o golo. Que grande jogada de Taremi no momento defensivo da recuperação, porque Aderlan no fundo já estava possuidor da bola, ou parecia que estava, e depois no momento de condução, assistência, fantástico, Medi Taremi nesta ação, esteve bem durante todo o jogo, é um jogador completíssimo, finalizador, um jogador culto nas movimentações, um jogador com noção coletiva, altruísta, e ele junta ao mesmo tempo o egoísmo de um ponta de lança, quando tem que ser, com o altruísmo de um jogador de qualidade, e depois luta por todas as bolas. É um jogador irrepreensível e importantíssimo, neste momento também, dos jogadores mais importantes na equipe do Futebol Clube do Porto. Depois o Rio Ave não queria dar o jogo por perdido, obviamente, e imediatamente fez entrar Anderson para o lugar de Ronan, portanto aqui a substituição de um ponta de lança mais fixo, como é Ronan, mais estava-se a dar mais ao choque, mas estava a perder o duelo com o Bemba e Pepe. Não estava também a conseguir ligar muito bem com os restantes avançados da equipe, nem com o Gelson, nem com o Francisco Geraldes, dava-se muito à posição, e Miguel Cardoso fez entrar Anderson e Manuel, um jogador mais móvel. O Futebol Clube Porto respondeu também novamente a partir do banco, aos 80 minutos, já com a equipe muito, cada vez mais desgastada, e a tentar, obviamente, gerir o jogo, fez sair Jesus Corona para entrar Marco Grui, fez sair também Taremi para entrar Fábio Vieira. Portanto, aqui o Futebol Clube do Porto reforçou o meio-campo, Marco Grui juntou-se no centro do terreno a Sérgio Oliveira e também a Matheus Uribe. Evanilson passou a ser referência, né, referência solitária na frente de ataque, e Fábio Vieira entrou para jogar a partir do corredor direito, mas também com intenção quer de fechar aquilo que era as subidas de Fábio Coentrão e também do médio do Rio Ave de Gonçalo, que havia entrado e que também estava a mexer-se muito bem ali em largura, Mas Fábio Vieira foi um jogador, ou era um jogador, em quem Sérgio Conceição também depositava a missão de gerir mais o jogo com bola num ritmo mais baixo. Eu até te referi durante o comentário, achei que Fábio Vieira devia ter entrado logo a partir dos 60 minutos para o Futebol Clube Porto colocar o seu plano B. Acho que Porto aqui tem que orquestrar melhor um plano B de resposta ao jogo, quando já não consegue então essa asfixia do ponto de vista da pressão e essa exuberância do ponto de vista atacante, conseguir ter um jogador e uma noção coletiva de uma posse mais gestionária, digamos assim. Se, mesmo que não tenha isso muito afinado do ponto de vista global, Fábio Vieira é um jogador que sozinho consegue dar esse cunho à equipe. Portanto, a sua entrada foi muito importante. Eu creio que, e aqui estou à vontade porque o disse no jogo, podia ainda ter entrado mais cedo, logo ali a partir dos 60 minutos. Depois, ao mesmo tempo, entra também Nanu para refrescar o corredor direito. Saiu Zaidu e aqui Manafá vai para o corredor esquerdo. E Nanu fica então no lado direito da defesa. O Rio Ave empreende também nova substituição para ainda tentar tirar alguma coisa deste do jogo e do resultado. Aos 85 minutos sai Fábio Coentrão e entra Pedro Amaral, aqui já muito desgastado o Fábio Coentrão, e entrou um jogador fresco para a mesma posição. Saiu também Tarantini para a entrada de Mexino, aos 85 minutos, e aqui sim o Rio Ave colocou um jogador, um extremo puro, a atuar pelo lado esquerdo. Já o Sandala já estava mais no centro, em combinações com Anderson. Ficava o corredor direito todo para as subidas de Ivo Pinto, e aqui o futebol quadriculado do Rio Ave, os jogadores a aparecerem na meia esquerda, Francisco Geraldes, Mexinho, também Pedro Amaral, o lateral que vinha desde trás, e Gonçalo. Aqui o Rio Ave causou algumas dificuldades ao Futebol Clube Porto, mas por isso a entrada de um jogador fresco como Nanu e também a ajuda de Fábio Vieira e a incursão de mais um médio que permitiu ao Futebol Clube Porto defender com um médio mais em largura, permitiu ainda assim que o Porto conseguisse responder a este futebol quadriculado, a estes quatro elementos do Rio Ave, responder também bem do ponto de vista defensivo. Aos 88 minutos, e até para sanar aquilo que foi aquele desentendimento com o Pepe, se é que já não estava totalmente sanado, entrou novamente Mamadou Lume para o lugar de Sérgio Oliveira, para o Porto ainda dar um cunho mais equilibrador e estancar o jogo interior do Rio Ave, e Lume então ajudou a segurar o resultado até final. Portanto, tem sido assim nos jogos do Futebol Clube Porto. Nos últimos jogos, o Porto tem sido brilhante ali nas primeiras partes, vai perdendo fulgor na segunda e depois deixa o adversário, apesar de tudo, criar ascendente no jogo. Ainda assim, importa sempre referirmos isso, foi na garra, no desejo que o Porto conseguiu também o segundo gol. Portanto, magia para o Porto conseguir o primeiro e depois vontade, garra, desejo de lutar por todas as bolas. Isso a equipe de Sérgio Conceição tem sempre, e o Porto conseguiu então o segundo gol. Nota aqui, como referi, importa o Porto construir um plano B de resposta aos jogos que lhe permita, quando não está tão dominador, conseguir um modo mais de gestão. Mas há tempo também, noutros programas, para falar disso mais concretamente.
Vamos colocar agora em linha o Bruno, que já está aqui connosco também para participar neste programa de análise. Bruno, O que é que destacas desta vitória do Futebol Clube Porto por 2-0?
Olá, Luís. Olá, David. Bom dia a todos os nossos seguidores e ouvintes. O David já fez uma análise muito exaustiva e muito boa daquilo que foi o jogo. Não vou assim acrescentar muito mais coisas. Tenho aqui só algumas notas que queria deixar. Em termos gerais, o jogo foi o Porto fez uma primeira parte excepcional, de muita intensidade, muita ofensividade. Podia ter resolvido o jogo facilmente. O Porto, se calhar o Sérgio também preparou a equipa um bocadinho para isso, que foi o novo treinador do Rio Ave. É um treinador que tem uma ideia de jogo muito bem definida, gosta de sair a jogar de trás, sempre. Tem um estilo assim parecido até com o do Lopetegui, gosta sempre de sair com bola no pé, e o Porto, pronto, a contar com isso, era o primeiro jogo do treinador, a contar com isso, pressionou muito alto, e o Sérgio colocou o Marega para isso, não é? De propósito, por causa disso, e isso teve resultado. O Marega é um jogador, como o David já disse, que nessa fase da pressão dá muito à equipa, e aí a primeira parte do Porto foi arrasadora. Fizemos um golo, podíamos ter feito mais, podíamos ter saído com o jogo resolvido. Isso não aconteceu. Claro, depois na segunda parte, tivemos ali um outro susto, mas nada de especial, e acabamos pois o Tomava não tinha andamento para mais, e acabamos por fazer o 2-0, e pronto, e foi uma vitória absolutamente justa, normal e esperada do nosso clube. Só as notas que eu queria fazer era começar pela questão do Marega, que de facto acho que é uma discussão bastante interessante, se o Marega deve ou não, neste momento, ser titular, tendo em conta que está numa fase de menos preponderância em termos de finalização, de marcar golos, que era algo sempre, foi sempre algo que ele trouxe muito à equipa, que trazia muito golo, e ele tem, pronto, ultimamente, nos últimos jogos tem marcado menos golos, mas o Marega não é só golo, também aquilo que estávamos a dizer, que fomos falando, em termos de modelo de jogo, traz algumas características daquilo que o Sérgio gosta de fazer, que é pressionar alto e não deixar as equipas adversárias respirar, mas naturalmente que um avançado também vive de golos, e tenho a certeza que o Sérgio tem equacionado e está a equacionar, pronto, colocar outro jogador, seja o Evanilson, seja o Tony Martínez, ao lado do Taremi, que penso que neste momento é absolutamente, não há dúvidas, não é discutível neste momento, o Taremi, por aquilo também que ele faz. Ontem nós estamos vindo a falar nestes programas de análise que o Taremi tem evoluído na questão também da pressão, também de pressionar bem, ou seja, não pressionar nada. Há só pressionar, qualquer um pressiona, não é? É correr em direção ao jogador, mas é preciso saber pressionar, saber escolher os momentos de pressão, os momentos certos da pressão. E o Taremi já se nota que faz isso bem, e ontem foi mais um exemplo disso, conseguiu recuperar uma bola que depois foi dar em golo. Por isso, neste momento, colocar o Taremi com Evanilson pode já não estar fora de equação, por não serem jogadores muito fixos lá na frente, podem até se anular um ao outro por serem demasiado fixos e não acrescentarem muito àquilo que é a forma de jogar da equipa. Por isso, Sérgio, seguramente pode estar a equacionar isso. Outra coisa importante que foi ontem, conseguimos esconder bem a ausência do Otávio. Não se sentiu muito a falta dele. Está aí um bocadinho pelo aquilo que foi a primeira parte, que conseguimos não deixar a equipa jogar, e lá está a Marega nesse aspecto, é importante, mas ontem, de facto, a ausência do Otávio não foi mais ou menos bem mascarada pelo Sérgio, e isso pode ser importante, porque eventualmente poderemos não contar com o Otávio nos próximos jogos. A lesão dele não acho que não seja grave, mas não convém abusar, não é? Não convém estar a forçar para depois ficarmos com uma lesão num jogador fundamental, uma lesão mais complicada. O Zé Du e o Corona também são jogadores muito desgastados. Ontem, principalmente o Corona, notou-se que está ali no limite das suas forças. Ele tem jogado quase sempre. Não sei se o Sérgio vai conseguir fugir a essa poupança nos próximos jogos. Temos o Fábio Vieira, de facto, que pode ser a alternativa. Podemos até também jogar com o Marega e o... Ou seja, o Luís Dias substituir o Corona, não é? E jogar com o Marega e o Taremi na frente, não sei, mas de facto o Corona parece-me muito cansado e pronto, e nós precisamos do melhor Corona agora para o que aí vem nos próximos jogos, vão ser jogos importantes, não só no campeonato, mas também na Taça e na Liga dos Campeões, e nós queremos ter o melhor Corona nos jogos mais decisivos. Vamos ter um jogo eventualmente para as contas do campeonato que é decisivo contra o Sporting, se tudo correr dentro da normalidade até ao final deste mês, que é o que o Futebol Porto e o Sporting consigam vencer os seus jogos no dia 27, acho que temos um Futebol Porto Sporting, e esse jogo é decisivo para o Futebol do Porto, se calhar não tanto para o Sporting, mas para o Futebol do Porto esse jogo é absolutamente decisivo, porque se nós não ganharmos as coisas depois ficam mais complicadas. Claro que não falta muito campeonato, mas convém que nós saibamos fazer a gestão da equipa até ao final deste mês, que é eu acho que é o mês mais importante da nossa época, é o mês de fevereiro, em termos competitivos, para aquilo que pode ser a definição de uma época de sucesso ou insucesso. E uma época de sucesso para o Futebol Clube Porto é ser campeão nacional, por isso acho que é importante que, e tenho a certeza, obviamente, que o Sérgio vai saber fazer essa gestão, nós estamos aqui a falar e ele saberá mais que nós isto, não é? E fará a gestão necessária para que cheguemos aos jogos decisivos nas melhores condições. Este jogo também tinha a importância adicional de ganharmos, para podermos capitalizar aquilo que aconteceu no jogo a seguir, que foi entre o Sporting e o Benfica, em que o Sporting acabou por ganhar. Eu acho que o Benfica, agora estando a 9 pontos do primeiro lugar e a 5 do segundo, pode ter dado uma machadada nas suas aspirações para o título, não pelo resultado, e não pelo que falta ainda jogar, porque ainda falta muito campeonato, e nós já vimos em épocas anteriores diferenças pontuais de 7 pontos, por exemplo, a serem recuperadas, por isso é possível recuperar uma diferença de 9 pontos, claro que sim, mas vemos um Benfica pouco, como é que eu ia dizer, pouco rotinado, com uma qualidade inferior ao Futebol do Porto e ao Sporting, que penso que neste momento são os principais candidatos a serem campeões. O Futebol do Porto, por aquilo que... Se nós olharmos para a equipa do Futebol do Porto, é uma equipa muito consistente, uma equipa que nota-se que está montada para ser campeão, uma equipa que defende bem, que é perigosa no ataque, que pressiona alto. Penso que o Futebol do Porto, o Futebol do Porto de Sérgio Conceição tem sido sempre isto ao longo dos anos, é uma equipa que está montada para ser campeão. O Sérgio Conceição sabe montar equipas para lutar pelos títulos, e isso tem-se verificado nas últimas épocas, jogando melhor ou pior, ou fazendo tendo um toque artístico ou não. O Futebol Clube Porto é uma equipa que está montada para vencer. Tem claramente rotinas e métodos, e a metodologia de jogo é para vencer. Uma equipa pressiona, que defende muito bem, quem normalmente sofre poucos golos, né? Temos ali um período ali em que sofremos um bocadinho mais, mas rapidamente conseguimos corrigir isso. É uma equipa que tem bons princípios, está bem organizada, está bem trabalhada, e penso que, a par com o Sporting, neste momento as equipas favoritas. O Sporting é uma equipa que é mais inconsistente que o Porto, mas de qualquer forma está com uma vontade, está com uma dinâmica muito forte de vitória. Estão obviamente motivados por aquilo que estão a fazer, e estão a acreditar, acreditam muito que conseguem, e isso também depois se nota nas vitórias que têm conseguido, que ganham muitos jogos na parte final, ou conseguem empatar na parte final, ou seja, têm marcado muitos golos no fim, porque têm aquela vontade sempre até ao fim. Isso é uma característica também, eventualmente, daquilo que o treinador passa. Por isso, neste momento, acho que estas são as duas principais equipas. Ontem isso ficou mais ou menos bem definido. Outra coisa também, só para concluir, antes de passarmos às outras duas rúbricas do programa, é referir na roda final, vimos o Lume e o Pep abraçados lado a lado. Tenho a certeza que isso não foi casual. E também é uma forma de percebermos como é que o Futebol do Porto funciona, quais são os valores da nossa equipa, ou seja, os problemas que acontecem em todos os clubes, seja um clube profissional da Liga dos Campeões, seja um clube amador do Distrital, é a mesma coisa, há sempre estes problemas. Esta imagem é exatamente isso, isto não foi por acaso, não é? Estes problemas foram resolvidos, houve um problema, foi resolvido, está resolvido, a equipa está concentrada, está focada naquilo que vão ser já os próximos desafios, as próximas vitórias, e é isto que também nos dá orgulho em sermos adeptos do Futebol Clube do Porto. É por isso que temos um clube que tem valores focados naquilo que é a vitória, ou resolver os problemas, em discutir os problemas, E foi bom ver isto, pode parecer um detalhe, mas que na realidade depois nos momentos importantes faz toda a diferença, porque é preciso que esteja toda a gente a remar para o mesmo lado, para conseguir vitórias tem que estar toda a gente a remar para o mesmo lado, e isto foi um problema que foi muito bem resolvido e que ontem ficou definitivamente encerrado e não há mais nenhuma polémica. Pronto, e foi isto, e o jogo é mais ou menos isto. O cenário atual mais ou menos este, e vamos já avançar para os próximos jogos, acho que já era aqui, na próxima quinta-feira contra o Belenenses Estado. Também vai ser um jogo complicado, porque o Belenenses é uma equipa que sofre poucos golos, tem sofrido poucos golos, e pronto, e temos mais um jogo difícil na próxima jornada.
O próximo jogo é frente ao Belenenses Estado, na próxima quinta-feira. Vamos agora passar ao melhor jogador em campo. Bruno, quem foi? Podemos continuar contigo. Eu tenho o melhor jogador em campo e vamos também ver a votação dos foristas do Portal dos Dragões.
Sim, eu vou o melhor jogador em campo para mim foi o Taremi. Lá está, ele não, voltou a não marcar nenhum golo, mas ontem fez mais um excelente jogo. Foi teve alguma infelicidade, mas e não ter marcado, mas fez um excelente jogo. Lá está, não só por aquilo que fez no segundo golo, normalmente isto é o que sobressai mais, não é? Fez uma assistência, fez uma recuperação, mas dá a entender o estilo de jogador que ele é e a forma como ele está já bem incluído no futebol, na forma de pensar e de jogar no Sérgio Conceição, e pronto, por essa assistência que fechou o jogo, esse para mim foi o momento do jogo, foi o golo que fechou, que matou o jogo, e pelo impacto dele nessa jogada, pela recuperação, pelo controle de bola, pelo centro com critério e qualidade, e permitiu ao Evanilson fechar a partida, e pronto, e vou colocar o Taremi. Tenho pena que ele não tenha conseguido fazer um gol que seria justo e seria merecido, e pronto, e atribui esse prémio, vá lá. Ou também jogadores que fizeram excelentes jogos, seja o Oliveira, o próprio Luís Dias, o Pepe também fez um excelente jogo. Ontem a equipa teve mais ou menos toda muito bem. Não encontro só, pronto, o Marega está um bocadinho mais abaixo, aí a nota que o pessoal dá ao Marega é um exagero.
2.19.
Concordo nada com isso, mas com uma nota tão baixa, não é? Mas pronto, as pessoas só focou-se um bocadinho no mau jogo do Marega. Às vezes, lá está, às vezes os nossos adeptos focam-se um bocadinho no Marega, não só não pelo que ele joga, porque não queriam que ele jogasse, não é? E depois atribuem essas classificações, mas o Marega não jogou assim tão pouco.
Temos aqui o Taremi de encontrar a tua opinião. Sim. Também, Taremi aqui com 7.97.
Sim, o Taremi também é um jogador muito apreciado pelos adeptos, só pelo Porto, e isso também se nota não só nestas votações, também nas palavras que se vê nas redes sociais. Mas sim, fez um excelente jogo, até uma nota perto de 8, que é uma nota muito rara, não é muito comum até jogar. Se conseguir chegar ao 8 nestas votações, mas parece-me como para mim o Taremi foi o melhor em campo. Então o Evanilson com 7.75 era um bocadinho exagerado, porque ele não fez assim tanto, mas também gostei de ver aí, também se fores verem aos jogadores do meio campo, hoje o Uribe, ontem o Uribe já teve uma nota um bocadinho mais condizente com aquilo que ele joga, 6.43 já me parece muito, muito, muito melhor. Lá está também 5.78 no Corona. Pronto, o Corona está a ser um bocadinho prejudicado pelo cansaço que ele tem. Ele, pronto, está cansado, nota-se isso, e depois ontem não conseguiu ser tão exuberante. Ele, o Corona, como é um jogador que precisa de estar bem fisicamente, porque o jogo dele baseia-se muito nisso, a questão do drible, da finta, da assistência. Se não tiver fisicamente, não tiver com aquele fulgor, é mais difícil para ele. Mas em termos gerais foi uma exibição muito sólida da equipa. Gostei muito ontem.
E temos aqui também o Pepe com 7.77.
Exatamente,
7.77 para Pepe. Portanto, uma bela votação aqui também para Pepe.
Sim, sim, sim.
David, qual a tua opinião?
Sim, Mehdi Taremi, já falei muito dele. Fez tudo do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo. Quando a equipe estava artística, estava exuberante, Mehdi Taremi foi das principais figuras. Quando a equipe já estava fisicamente em baixo, ele ainda foi buscar ao fundo do tanque alguma gasolina para recuperar aquela bola, e depois, mesmo cansado, tenha capacidade de jogar bem, como vimos após a recuperação, tem qualidade na forma como conduz, tem inteligência na forma como espera e tem precisão na forma como passa e assiste. Portanto, grandíssima exibição para Mehdi Taremi, fantástica, ou seja, homem do jogo e figura do jogo ao mesmo tempo. Mehdi Taremi, aqui não faço divisão, eu que às vezes divido, mas aqui não faço divisão nenhuma. Taremi, figura do jogo e o melhor jogador em campo, o nosso príncipe da Pérsia, nosso guerreiro persa, exibição gigantesca para Pepe, atenção, e muito bem, os nossos foristas dão-lhe uma nota muito alta, eu fartei-me de referir Pepe durante o comentário ontem, referi aqui Pepe neste programa. Defensivamente, quando o Porto esteve altíssimo na pressão e Pepe estava dentro do meio campo do Rio Ave a recuperar, a entrar em antecipação brutal, quando o Porto defendeu em bloco mais baixo, Pepe também esteve muito bem a entrar em antecipação nos espaços, a segurar o jogo aéreo, portanto, e também sempre com critério de passe, sobretudo na primeira parte, aquilo que referi, Pepe foi mesmo um organizador de jogo. Exibição gigantesca, os nossos foristas dão uma nota mais baixa até que a Tito, obviamente, não fez aquelas recepções com 360 graus e os sombreritos, mas mesmo assim foi, como referi, um bom jogo também de Tecati de Corona, está na jogada do primeiro golo, por exemplo, e também há outros jogadores que sobressaíram mais ainda, Luís Dias, desde logo, aquele passe que dá o primeiro golo de peito é magistral, Zaidu e Manafá muito acutilantes pelo corredor, Sérgio Oliveira também bem, portanto, como disse o Bruno, uma exibição muito consistente, uma exibição também muito equilibrada, acho que todos os jogadores sobressaíram pela positiva, ou quase todos. Marega sobressaiu pela negativa, pela forma como finalizou e como definiu, como recebeu a bola. Ofensivamente, Marega, de facto, esteve, foi uma exibição desastrosa, de alguma forma foi, temos que o dizer, mas atenção, como referi há pouco, em termos globais de jogo, Marega foi importante mesmo para esta partida, pela forma como pressionou, como roubou alto, como lutou, e isso é sempre importante. Mas aceito uma nota mais baixa, talvez aqui não tão baixa, mas sabemos que Marega, apesar de tudo o que fez no Futebol Clube Porto, ainda é sempre patinho feio. Mas a história do patinho feio até é uma história, de alguma forma, com um final feliz, e, portanto, acredito que esta época ainda esperamos nós ainda será feliz para Marega.
Muito bem, falado então sobre o melhor jogador em campo, não sei se querem comentar a atuação do árbitro Nuno Almeida. Bruno quer comentar,
vamos lá. Nem tanto a questão da arbitragem, que acho que ontem foi uma boa arbitragem do Nuno Almeida, também não houve assim grandes casos, sinceramente não tenho nada a dizer sobre isso, sobre a questão da arbitragem desse jogo. Eu queria só falar de um assunto que eu acho que é muitíssimo relevante e acho que vai dar muito o que falar nos próximos tempos, que é a questão do Palhinha. O Palhinha levou o quinto amarelo no jogo contra a Boa Vista e ficou com um jogo de suspensão e não podia jogar no jogo agora de ontem contra o Benfica. Acontece que, supostamente, não sei se isto é verdade ou não, mas o árbitro terá admitido, não sei em que meio ou em que canal ou onde é que ele terá admitido que errou, mas isso também não interessa muito ao caso. Mas o Sporting, o que é que o Sporting fez? O Sporting pegou e colocou uma providência cautelar num tribunal administrativo de Lisboa, não sei agora qual é, para que o castigo ao Palhinha fosse suspenso até nova análise, até uma nova análise. E o Palhinha ficou disponível para o jogo. O Ruben Amorim, como já tinha preparado o jogo sem ele, naturalmente que não colocou o titular, mas colocou-o no banco e ele acabou por entrar na segunda parte. Agora, isto tem aqui há aqui uma questão que é muitíssimo relevante, que é o Sporting conseguiu colocar um jogador que estava castigado num jogo através de uma decisão de um tribunal civil, e até agora o que se costumava dizer e o que está previsto no desporto é que os clubes não podem recorrer aos tribunais civis para decisões desportivas. Isto faz algum sentido, porque os tempos de decisão dos tribunais civis são muito mais lentos e vai ser sempre difícil conseguir tomar decisões em tempo útil para estas questões. E também não faz sentido nenhum estar a encher os tribunais agora por causa de cartões amarelos ou de castigos de cartões amarelos. Aliás, acho que até a própria UEFA é claramente contra isto e não sei até que ponto, em termos legais, é que pode ou não castigar o Sporting. Eu acho que tem que haver uma clarificação muito rápida por parte do Conselho de Disciplina da Federação, por parte da Liga, como é que ficamos, se é possível ou não os clubes fazerem isto. Ou seja, se é possível ou não, dois para amanhã, um clube recorrer de uma decisão desportiva, de um cartão amarelo ou de um gol mal anulado, para o Tribunal Civil, não é? Quer dizer, é preciso que todos os clubes possam... se é possível, então, tudo bem, muito bem, e todos os clubes podem fazer isso. Não é possível. Nenhum clube pode fazer isso e os clubes que fizerem isso têm naturalmente que ser punidos, não sei com quê, não sei de que forma, mas quer dizer, é preciso que os clubes tenham, sejam todos na mesma linha de igualdade perante aquilo que são as regras desportivas, porque senão causam-se situações de injustiça e não se pode permitir isso num campeonato. E quando eu digo isto, não tem a ver com o Sporting ir em primeiro e estar a querer agora estar aqui a dizer, não tem a ver com o Sporting, tem a ver com aquilo que, esteve instituído até hoje, aquilo que eram as regras e os mecanismos aos quais os clubes podiam ou não recorrer, não é? Porque nós ainda há pouco tempo tivemos um castigo do Otávio de 2 jogos, que teve 2 jogos de fora após uma deliberação muito lenta por parte das entidades competentes, desportivas, e o Otávio cumpriu os 2 jogos. O Futebol do Porto não foi recorrer a um tribunal administrativo daqui da região do Porto para que esse castigo fosse suspenso até nova análise por parte de não sei de quem. É? Podia ter feito isso, e o Otávio tinha jogado até contra o Sporting na meia-final da Taça da Liga. Por isso, quer dizer, é preciso uma rapidíssima clarificação daquilo que são as regras do desporto relativamente à disciplina, porque senão estamos a jogar num campeonato falseado, não é? Quer dizer, o Sporting hoje, ontem pôde contar com um jogador que estava castigado, efetivamente que estava castigado. Eu não sei se o Sporting foi muito inteligente nesta decisão, vamos ver o que é que isto vai dar, mas é assim, eu espero que o Futebol Clube do Porto consiga, peça a quem de direito, um esclarecimento cabal disto para que, quer dizer, para que todos possam usar das mesmas armas, quer dizer, se é assim, pronto, então deixa para amanhã, por exemplo, o Porto quando tiver um golo anulado, olha, por exemplo, posso-vos dar um exemplo, o Porto quando lembro-me se fosse daquele mítico jogo do Futebol Clube do Porto, em que ficou 0-0, em que anularam um golo ao Futebol Clube do Porto no fora do jogo para aí de 2 metros do Abubakar, que estava em jogo para aí 2 metros. Esse assistente, árbitro assistente, fiscal de linha, admitiu depois, em sede própria, que foi naturalmente que errou e estava muito arrependido. O que é que pode acontecer a partir de hoje? O Futebol do Porto pega e mete num processo qualquer, num tribunal civil, a dizer que aquele gol tinha que ser validado, não é? Quer dizer, se o árbitro admitiu, foi um erro. Se os erros dos árbitros que admitem os seus erros podem ser depois usados em sedes de tribunais civis para reverter decisões desportivas, isto causa...
E o árbitro admitiu onde? É que os árbitros não falam, né?
É exatamente isso que eu estou a dizer. Surgiu essa notícia na imprensa que de facto o árbitro admitiu o erro e isso legitimou o Sporting a tomar essa decisão, mas admitiu exatamente onde, a quem, com quem, em que sede, não é? Tipo, onde é que isso está escrito, onde é que isso está dito, quer dizer, mas isso também é irrelevante, porque mesmo que ele tenha admitido, isso não vai legitimar ninguém a fazer um processo num tribunal civil administrativo, por isso, vamos ver o que é que isto vai dar. Estou bastante curioso para perceber o que é que isto vai dar.
Tem que começar a existir flash interview ou conferências de imprensa para os árbitros também falarem sobre os jogos.
Pois, isso era uma ideia que já se devia pensar há muito tempo, e até para não existirem este tipo de coisas. Não se sabe onde é que o árbitro falou ou não falou, o que é que disse ou o que é que não disse, mas de facto são isso, esta situação que o Bruno levantou, é importante pensar-se, obviamente, sobre isto, sobre essa questão.
O ideal.
A justiça desportiva. Onde é que estas coisas... Devem ser decididas.
Naturalmente que estas questões devem ser decididas na justiça desportiva. E eu até admito que o cartão amarelo foi mal mostrado contra o Palhinha e que foi injusto. Mas isto tem que se criar mecanismos para que isto seja resolvido em tempo próprio, muito rapidamente, num mecanismo qualquer de disciplina desportiva, que é assim que acontece na Liga Inglesa, é isso que acontece quando um jogador leva um castigo e levou um amarelo mal mostrado, eles rapidamente, passado 1 ou 2 dias, reúnem, decidem, falam com o árbitro e pronto, despenalizam logo. É preciso também que as instituições desportivas rapidamente consigam se organizar para tomarem decisões que possam beneficiar a justiça desportiva e que o futebol não esteja manchado por castigos injustos, seja no Sporting, Porto ou Benfica. Isso para mim é claro. Agora, o que também para mim é claro é que estas questões não podem ser decididas nos tribunais civis. Não faz sentido. E tem que ser, e os clubes que fizerem isso têm que ser penalizados, porque senão daqui a pouco, quer dizer, isto não faz nenhum sentido, estar aí a justiça desportiva, o futebol tem mecanismos internos para decidir estas coisas, têm que ser decididas aqui. E tem que também as federações e as ligas têm que também ter os cuidados para que não se causem situações de injustiça por causa de decisões lentas ou erradas. Porque também lá está, o Porto teve esse castigo do Altai passados não sei quantos meses depois de ter cometido a suposta ilegalidade. Isso também é outra coisa absurda que nunca pode acontecer. Estas coisas têm que ser decididas rápidas, porque uma justiça lenta é uma justiça injusta, não é? Passa a expressão.
No fundo, não é justiça.
Exatamente. Isso vale tanto para questões esportivas como para questões civis. E o futebol tem que estar preparado para resolver também estes problemas rapidamente, mas não se pode permitir que agora se andem a discutir amarelos, quer dizer, fora da justiça desportiva, quer dizer, se formos a ver isso, agora no jogo contra o Futebol do Porto, com o jogo contra o Benfica, quer dizer, vamos agora o Porto pegar e meter um processo em tribunal para suspender o Pizzi. Pá, isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Não se pode ir por aí. Não se pode deixar...
Vamos terminar, que já vamos ter também o Tiago Silva, e de certo ele falará também sobre este assunto, que ainda agora estivemos a discutir, e de certo vai ser mais abordado esse tema já no programa a seguir com o Tiago Silva, o comentário de Tiago Silva já a seguir, também na página Portal dos Dragões, também no YouTube Portal dos Dragões. Por isso, continuem desse lado, vamos terminar esta emissão. Boa tarde, Bruno, boa tarde, David, obrigado.
Tchau,
obrigado, e já continuam ligados o Tiago Castro e o Tiago Silva então para o comentário de Tiago Silva. Fiquem ligados, até já aqui no Portal dos Dragões.